Na semana passada nós falamos quando João ouviu a voz de Deus que condenava a famosa prostituta. E nós temos aprendido que a famosa prostituta é uma instituição, é um grupo religioso falso, idólatra, que almeja também a não só dominar religiosamente as pessoas, mas como estabelecer um governo, um estado governamental. Ela se associa ao governo corrupto de Satanás para se beneficiar dele. E o anticristo se associa a essa igreja falsa para obter benefícios dela também. É isso que vocês têm que guardar. No entanto, 10 reis, 10 nações, 10 líderes percebem esse intento e percebem qual é a trama dessa religião. E então eles vão até o anticristo e dizem: essa religião quer tomar o teu lugar. E nós percebemos isso. E eles então se associam ao anticristo e destroem essa religião. E agora nós estamos vendo como ela está caindo. É isso que nós estamos meditando. Lembre-se que ainda nesse período, na terra, na grande tribulação, haverá cristãos, correto? Que se converteram na grande tribulação. Mas esses cristãos, eles não são gentios, eles são judeus, na sua maioria. O que vem a ser gentio? Vocês sabem explicar? O que é um gentio? Gentio são aqueles que não são judeus. Existe esse termo na Bíblia, pois era comum naquela época chamar as pessoas de gentias. Era um termo até meio chulo, rasteiro. Ah, esse não é judeu, então é um gentil, uma gentinha, certo? Então, é isso que significa, pessoas sem valor, sem princípios. Então, nós somos gentios, mas em Cristo adquirimos princípios divinos, valores divinos, tá certo assim? Então, pela palavra de Deus, nós fomos enxertados na oliveira, tá certo? A oliveira o que que é? É um símbolo da nação de Israel. Vocês se lembram quando a pombinha voltou para Noé? O que que ela trouxe? Um ramo, um galinho de oliveira. O que significa isso? O Espírito Santo estava mostrando a Noé que ele iria fazer com que a oliveira crescesse novamente, formaria um povo, o povo de Deus. E Deus estava preservando aquela família para formar essa oliveira. Noé teria que trabalhar para a formação dessa oliveira. Dá para entender? Então, aí está o trabalho de Deus ter chamado lá na frente Abraão. Tá? Hoje, nós temos que lutar para fortalecer a igreja. Ensinar a igreja como evangelizar, ensinar a igreja como ensinar, ensinar a igreja como dar consciência às pessoas que ingressam nela. Pois, O que a igreja faz hoje em dia? Nós chamamos de evangelismo a atração de pessoas para frequentar reuniões, que nós chamamos de cultos. Nós sequer entendemos o que significa um culto. Algumas pessoas, às vezes, me dizem assim: Walter, que você faça um bom culto hoje. Eu não posso fazer um bom culto, porque eu vou prestar culto. Eu não posso fazer um bom culto. Isso depende de cada um de nós. Uma reunião, vamos supor que nós estejamos aqui com 900, 800 pessoas. Nós, 500 oferecem um bom culto a Deus, mas 300 não. Então, isso é relativo. Tá? Ninguém consegue, o culto daquela igreja é bom. Não, não existe isso. A reunião daquela igreja se propõe a oferecer o melhor a Deus. Então, nós estamos atraindo pessoas sem nenhuma noção do que a igreja significa nesta terra. Tem gente que frequenta a igreja há 50 anos e não sabe a razão por que está dentro da igreja. E serão dizimados, porque se tornam infrutíferos, se tornam presas de correntes, de campanhas, de água benzida, de óleo ungido, de bala, não sei o quê, do desodorante de Jesus, do perfume da glória de Deus. Então, eles são manipulados de uma maneira infantil, porque não conhecem a palavra de Deus. Não entendem, não conhecem o caráter de Deus, não conhecem o poder de Deus e nem a razão de Deus ter criado a igreja. Então nós estamos diante de uma igreja manipuladora aqui, que está sendo destruída. Então, vamos lá, versículos 4 ao 8. Então ouvi, olha agora, outra voz, correto? Então ouvi outra voz do céu que diz. Então veja bem, veja lá no versículo 1, ó. Depois diz: vi outro anjo descendo do céu, ele tinha um grande poder e o seu brilho iluminava toda a terra. Lembra? Ele vai trazer sobre toda a terra o quê? O conhecimento da glória de Deus, do poder de Deus. Ele a terra vai conhecer a grandeza de Deus, definitivamente. Aqui então diz no verso 2: e gritava com voz forte. Caiu o quê? A grande Babilônia. Nós aprendemos que não é a Babilônia antiga, histórica, mas é algo que se parece àquela Babilônia. Aquela antiga Babilônia é a origem, tá, de todo o misticismo, ocultismo, essa ideia de consultar mortos, idolatria, tudo ali, ali é o berço. Você sabe quem nasceu naquela região? Abraão. Abraão nasceu naquela região, e nós vamos ler já já. Então agora João ouve outra voz do céu. A primeira voz gritou o quê? A queda, a condenação. Mas agora esta voz que João ouve, ele é uma voz de advertência ao povo de Deus, e também uma voz também condenatória a famosa prostituta. Então, o que a voz dizia? Saia dessa cidade, meu povo. Olha lá. Saia dessa cidade, meu povo. Tá? Para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos. Pois os seus pecados estão o quê? Amontoados até o céu. Você se lembra da Torre de Babel? Eles tentaram construir uma torre para chegar ao céu. Mas aquilo era uma torre de pecado, porque Deus não pediu que a terra tivesse um governador. Ele governava, mas o povo seguiu aquele homem forte e começaram a construir uma torre para que alguém reinasse. Eles não queriam o governo de Deus. Então Deus confundiu as línguas. Aquela torre era também um amontoado de pecados chegando até o céu. A linguagem é essa. Entendem? Alguma dúvida? Não? Está claro? Vamos lá. E Deus lembra o quê? Das suas maldades. Muito bem. Aqui está a advertência aos filhos de Deus. Deus diz então: saia daí, para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos. Esta é a razão de Deus estar dizendo para o seu povo sair de lá. Tá? Então Deus diz: eu estou dizendo isso porque esse lugar que vocês vivem vai ser destruído. Aí olha só. Então o anjo diz: deem a ela o mesmo que ela deu a vocês. Paguem em dobro o que ela fez. Não é que os habitantes da terra ou os filhos de Deus vão guerrear contra ela. Ele está agora convocando os céus para fazer isso, porque Deus não manda o seu povo fazer justiça com as próprias mãos. Deus não está convocando a igreja para lutar contra ela fisicamente. Tá? Entenderam isso também? Então, diz: encham a taça dela com bebida duas vezes mais forte do que a bebida que ela preparou para vocês. Deem a ela tanto sofrimento e tristeza quanto luxo e glória que ela deu a si mesma. Porque ela pensa assim: estou sentada aqui como rainha, não sou viúva e nunca mais vou sofrer. Ela se achou arrogante. Então, por isso, num mesmo dia, isso é, em um só dia, cairão sobre ela estas pragas. Então ele descreve: doenças, dor e fome. E ela será queimada no fogo, pois o Senhor Deus que a julga é o quê? Poderoso. Então esse é o nosso texto. Você percebe que aqui não tem muita coisa assim, já está explicado. Eu já falei para vocês o que é isso. Tem alguma dúvida do que você leu? Está bem explicado já. Mas agora nós temos que entender qual é a lição que nós temos que tomar disso. Porque não adianta lermos a Bíblia sem entendermos o que Deus quer. Se Deus faz uma advertência ao seu povo, ele está dizendo: saia daí. Porque Deus sempre está pedindo para o seu povo o quê? Que se separe de tudo que é mundano e contrário à sua vontade. Porque nós temos uma tendência de sermos atraídos ao mundanismo. Gostemos ou não, mas temos uma tendência. Nós vamos numa... Por quê? Nós vamos numa festa de jovens cristãos hoje em dia. Ela não é diferente de jovens não cristãos. Nós vamos numa festa de uma família cristã, ela não é diferente de uma família não cristã mais. Nós vamos num encontro qualquer, não existe a preocupação de glorificar a Deus com as nossas atitudes, Então, em nada se difere de um encontro outro qualquer, onde o objetivo é simplesmente o prazer, dar prazer ao ser humano. Se nós fazemos um encontro, nós queremos agradar todo mundo, menos Deus. Ficamos tão preocupados em agradar pessoas que cometemos o erro de Marta. Marta corre para cá, corre para lá e diz: Senhor, manda minha irmã me ajudar aí, ué. E Jesus disse: Marta, você está preocupado com bobagens. A tua irmã escolheu o que é importante. Não é? Não é que quando nós fazemos uma festa, devemos nos esquecer dos convidados, devemos colocar tudo lá de qualquer jeito. Mas nós devemos ter objetivos espirituais também. Assim como quando você vai ao trabalho, você vai trabalhar só para ganhar o teu salário? Você está errado. Você tem que ter objetivos espirituais ali onde você trabalha. Porque tem gente que diz: o meu trabalho não tem nada de espiritualidade, espiritualidade é na igreja. Você se engana. A Bíblia diz que você deve obedecer o seu patrão como você obedece a Deus. Ele é uma pessoa que Deus colocou no seu caminho para treinar seu temperamento, treinar sua personalidade, enfim, dar a você o sustento. Ele é o meio pelo qual Deus está sustentando sua vida. Ele é o meio pelo qual você vai exercer ali a graça de Deus. Então, se você está trabalhando e você não implanta a graça de Deus, você está falhando. A mesma coisa é uma família. Algumas pessoas querem se casar, vai ter filhos e depois vão se desgastar. Então, se você não gera a presença de Deus dentro da sua casa, você nunca vai ter uma família de fato. Você vai ter componentes lá dentro, batendo boca, cabeças diferentes e indiferentes, cada um seguindo a sua própria direção, o seu caminho. E não é isso que Deus quer. Você tem uma igreja, você vem, mas você não está disposto a aprender o que Deus está querendo dizer em um determinado tempo. Você quer palavras de vitória, palavras de que você vai receber isso e aquilo, soluções mágicas. Algumas pessoas vão em igreja onde a oração daquela igreja é maravilhosa. Ali é a palavra, ali é não sei o quê. Uma bobagem, como eu disse domingo. Nós estamos criando igreja para rico, igreja para pobre. Nós queremos implantar no Brasil uma igreja de músicas do sul dos Estados Unidos. Onde? Ai, eu vou para aquela igreja, porque lá, I love Jesus, I love. Para quê? Nós temos que ter uma igreja onde se ensina a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: se alguém tiver um cântico, se alguém tiver um salmo, mas ele nunca diz se alguém tiver um ensinamento. O ensinamento tem sempre que existir. Hoje nós achamos que a melhor igreja é em conjuntos profissionais cantando. Isso é uma besteira do tamanho de um ponte. Nós temos que buscar a palavra de Deus. É isso que tem que existir para que nossas vidas sejam transformadas. E todo esse conjunto de coisas tem que girar em torno da palavra de Deus. Nós estamos cometendo muitos erros. E volto a dizer: Deus está triste conosco. Deus está triste com a sua igreja. Porque não pensa não. Nós nos denominamos como evangélicos, mas não estamos agindo como pessoas participantes da boa notícia de Deus. Nós estamos transformando o Evangelho de Cristo na religião da qual nós saímos e da qual nós deveríamos ter abandonado. E aos poucos estamos retornando para lá. Quando pastores vendem óleo, sal, tijolinho, camiseta, meia, isso é macumba. Isso vem da onde? Da Babilônia. Quando uma igreja começa a achar aquele pastor, olha, aquele é poderoso, a oração dele, nós estamos substituindo Jesus por aquele homem. E de onde vem isso? Da Babilônia. Então nós não precisamos estar dentro de uma igreja idólatra. Nós somos idólatras por natureza. Eu não preciso estar dentro de um terreiro para praticar aquelas coisas. Eu posso praticar aquelas coisas aqui, simplesmente misturando esses princípios, tentando misturar esses princípios com o Evangelho. E nós caímos em erro e desagradamos a Deus. Se você tem a sua Bíblia aberta, repare o que Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Lá no início da Bíblia, deixa uma marca aí onde você está aí e vamos lá em Gênesis 12. Olha o que Deus diz para Abraão. Se Deus está falando sobre sair, vamos então bater nessa tecla. Por que que Deus quer que nós saiamos do espírito mundano e de tudo que é contrário à sua vontade? Comecemos lá então com Abraão. O que que diz lá? Acharam? Capítulo 12, versículo 1. Acharam aí, não? Certo dia, o Senhor Deus disse a quem? Abrão. Você vê que o nome dele ainda era Abrão. Não falta um A. Isso Deus vai acrescentar lá na frente, porque ele vai ser pai de muitas nações. Então veja só, o que é que Deus diz aí? Saia de onde? Da sua terra. Saia do meio dos seus parentes, saia da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus quer formar um povo, por meio de quem? De Abraão. Mas Deus não pode formar este povo tendo sua origem, sua célula inicial, certo? Contaminada com o quê? Com hábitos pagãos. Ele vive onde? Na Caldeia, na cidade de Ur. E a Caldeia é o lugar onde também estava o quê? A Babilônia. Então Deus diz, saia daí. Então ele diz, Deus estabelece, olha, terra, parentes e a família. Deus está dizendo, se você quer andar comigo, você vai ter que se desligar. Não é que ele vai maltratar as pessoas, mas ele tem que se desligar. Ele tem que quebrar a tradição religiosa, social. Aqueles costumes têm que acabar na vida dele. E você percebe que ao longo da vida de Abraão, aqueles costumes que ele deixou para trás, em certo momento voltou, ou um deles, ou alguns deles voltaram. Você se lembra? Ele aceitou o conselho da mulher Sara para ter um filho com Agar. Ele apresentou Sara como irmã. Não é? Ele, em alguns momentos, numa fração de segundos, minutos, quando ele tirou os olhos de Deus e tentou satisfazer terrenalmente, se esse é o termo, a outra pessoa próxima, ele errou. Então, o nosso dever é seguir a linha de Deus, custe o que custar. E não podemos perder isso de vista. Saia da sua terra, saia da sua família, saia da casa do seu pai. Esse era o plano de Deus para ele. E Deus dá um conselho para a igreja. Vamos abrir em Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Depois do livro de Atos dos Apóstolos, está o livro de Romanos, no Novo Testamento. Capítulo 16. Versículos 17 e 18. Mais uma convocação de Deus para que o seu povo se afaste. De atitudes contrárias à sua vontade, pois estas atitudes destroem o que ele plantou sobre a terra. Ele diz, acharam? Meus irmãos, peço o quê? Tomem cuidado. Isso é uma ordem. Estejam tomando cuidado. Isso na linguagem original está no gerúndio. Estejam tomando cuidado com as pessoas que provocam o quê? Divisões. Por quê? Que atrapalham os outros na fé. O que é fé? Fidelidade, obediência a Deus. Há pessoas que se aproximam de nós com aquela conversa. Você acha que é bem assim? Já apareceram pessoas no seu caminho dizendo isso? Quem já ouviu isso? Essa frase não faz você lembrar uma frase incrível do início da Bíblia? Qual é a frase que você se lembra? A serpente falou para Eva o quê? Não é bem assim. Foi isso que Deus disse? Você não vai morrer nada. E ela desobedeceu. Ela não agiu com fé. Nós achamos que fé é um negócio que a gente tem que apertar os olhos. Até tanta pressão que gera até hemorroida. Aquela pressão que começa de cima e vai num torpedo só, né? Então, a pessoa fica doente com aquele negócio. Parece que ela está com cólica. Aí, então, eu quero, eu creio. E não era, a fé é você adquirir conhecimento e obedecer. Isso é fé. Não existe fé na vida da pessoa que desconhece. Se você não conhece o caráter de Deus, como você vai exercer fé? Se um pastor prega só psicologia, seja ela para casais, para jovens, para velhos, o que difere a psicologia deste mundo da psicologia de Deus? A psicologia deste mundo tenta fazer você feliz na terra, com uma luz meia suspeita de que as pessoas verão a sua felicidade e crerão em Deus. Mentira! A psicologia de Deus diz que você tem que lutar contra o seu orgulho e egoísmo e encontrar felicidade no reino de Deus, morrendo para si mesmo. E você não vai ser feliz na terra. Você só será feliz fazendo a vontade de Deus. Essa é a diferença. Mas vamos lá. Atrapalhem os outros na fé e que vão contra o quê? O ensinamento que vocês receberam, percebe? Fé depende de ensinamento. Se não existe ensinamento, não existe fé. Aí, olha só, o que ele diz? Afastem-se dessas pessoas. O que significa afastar? Evitá-las com uma forte determinação, dizendo: eu não posso ser parceiro, isto é, eu não vou olhar no rosto dessa pessoa e cuspir no rosto, esmurrar, não, simplesmente eu vou dizer: o que você está me pedindo, não vou fazer. É isso, porque o que você me pede desagrada a Deus. Você então está saindo do quê? Daquele campo gravitacional que a pessoa quer atrair você para as ideias dela, e você está fugindo da atração dela, porque você está preso em Deus. Então vamos lá. Versículo 18 mostra a razão dessa determinação. Porque os que fazem essas coisas, que coisas? Criam divisões e atrapalham as pessoas para serem obedientes. Os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Vamos supor, Deus traz você aqui, aí você começa a se juntar com algumas pessoas e começa a dizer: não, Deus não quer só isso, Deus quer aquilo. Daqui a pouco, aquelas pessoas que estão junto com você não vêm mais. Você está tirando aquelas pessoas, você está rompendo uma harmonia, quebrando uma harmonia. Você está incorrendo nessa falha. Deus tinha um plano para aquela pessoa, mas você a convenceu de que ela tem que estar com você. E agora ela já não está mais no convívio da família que Deus lhe deu. Nem você e nem esta pessoa prosperarão. E qualquer um que estiver com eles participarão dos seus erros. E o castigo de Deus que cairá sobre esta pessoa também cairá sobre aqueles que permanecem com ela. Então, quando pessoas dizem assim, mas Walter, pessoas estão numa igreja, eles estão acreditando que é verdade, eles estão acreditando, aí está a resposta. continuam praticando aquelas coisas, permanecendo lá. Significa que eles aceitaram aqueles erros, aceitaram a fonte daqueles erros, isto é, as pessoas que criaram aqueles subterfúgios, como parceiros. Eles não se desligam, porque dentro deles ainda existe o espírito da rebeldia, pulando, querendo florescer. Se Deus está usando a minha vida como um líder espiritual, vocês têm que ouvir. Mas vocês não têm que atentar às minhas opiniões. Você tem que observar se eu estou falando realmente a palavra de Deus. Veja se os argumentos que estão fluindo dos meus lábios correspondem à verdade do Senhor, se leva você a temer a Deus ou não, a amar seu próximo, a fortalecer seu irmão, a fortalecer a igreja, a amar a Deus e ao próximo. Mas se os meus argumentos levam você somente a acreditar em mim, em um trabalho que eu faço, então tudo está errado. Aquilo que eu estou ensinando está visando a formação de uma igreja, gerando unidade, gerando comunhão. Então isto vem de Deus, está gerando planos de evangelismo, planos de ensino, planos de fortalecimento. Então isso vem de Deus. Mas quando você gera um trabalho que se separa do corpo, você está gerando rebelião. Vamos dizer que Deus chama alguém para estar com fulano A, mas você não gosta do fulano A, mas você percebe que uma grande amiga, um grande amigo, está agora junto com A. Deus trouxe essa pessoa até o A, porque ela tem coisas para passar para o B. Mas como você não está em comunhão com o A, você começa então a azedar a mente do B em relação ao A. Porque você diz, não é assim, não é bem assim. Esse é um jogo político que existe dentro da igreja, que é tentar fazer a obra de Deus pelos princípios de Satanás. Por isso diz, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a si mesmo. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Eu chegaria mais longe, pessoas simplistas, que são aqueles com pouco conteúdo, ou quase nenhum conteúdo. Então, Deus disse no passado, no livro de Jeremias, só quero que vocês escutem, Se estão anotando, capítulo 50, verso 8, não abram a Bíblia lá. Ele diz: israelitas, fujam da Babilônia, deixem o país, sejam os primeiros a sair, porque Deus iria destruir a Babilônia. Chegou o tempo de Israel voltar. Sabe quantas pessoas voltaram? 30%. Porque eles fizeram negócios, tinham agora comércio, tinham uma vida comum na Babilônia. Como nós vamos deixar isso só porque um profeta Jeremias está dizendo isso? Deus está dizendo para você: você tem negócios nesta terra, mas se desprenda deles, não fique preso a eles, porque isso tudo vai acabar. Enquanto Deus te dá um negócio para você trabalhar, trabalhe, sustente sua família, sustente o reino de Deus. Seja honesto, seja sincero, confie no poder do Senhor, mas não pense que isso é que lhe dará a verdadeira estabilidade. Não seja arrogante. No capítulo 51 de Jeremias, ele ainda diz, nos versículos 6 e 45: fujam da Babilônia, salve-se quem puder, não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Vocês estão tão apegados às coisas que vocês não percebem, mas se apegaram à cultura. Qual é a cultura do mundo? Avareza, mesquinhez, ódio, mágoa, raiva, ódio, amor fingido. Você não percebe, mas você pode estar sendo agora manipulado pelo espírito do mundo para ser uma pessoa mesquinha, avarenta, sem generosidade. Você não percebe, mas você pode estar sendo agora um prisioneiro de mágoas, vivendo de passado, de tristezas. Você não percebe, mas você pode estar agora sonhando com uma vida rica, quando Deus diz que tudo isto vai acabar. Ou então você pode estar amaldiçoando a vida, porque você não conseguiu ser quem desejou ser. Deus diz: agora eu me vingarei da Babilônia e darei a ela o castigo que merece. Então ele diz: povo de Israel, fuja de lá, que cada um salve a sua vida do fogo da minha ira. Percebe? Se o povo de Deus fica no lugar do pecado, terá que ser punido. Eu digo para pessoas, mas eu, a pessoa diz: eu sei que a minha igreja tem umas práticas, não sei o que, mas sabe, eu estou lutando para mudar. Quem é você para mudar? Deus diz: saia! Se eu começar a ensinar doutrinas erradas aqui, sabe o que vocês têm que fazer? Sair! Fugir daqui! porque eu serei punido, e se você ficar aqui, você será punido, porque ficou. Então Deus, vamos voltar para Apocalipse para terminarmos. Deus está falando, hein? Deus dá motivos para a saída. O versículo 8 diz: eu acho que eu errei. É o versículo 4, desculpe. É o versículo 4. Diz o seguinte: saia dessa cidade, meu povo. Saiam todos dela, para não tomarem parte nos seus pecados. Já expliquei. Se vocês ficam lá, é porque vocês estão contaminados. Você diz assim: eu estou lá, mas eu não pratico isso. Eu estou num lugar que as pessoas bebem água benzida, mas eu não bebo. Mas você não está lá. Você está aceitando. Você está participando, consentindo, se omitindo. Você é como Adão diante dela, vendo a mulher pegando a fruta lá na árvore que Deus proibiu, e diz assim: não, peguei. Conivente. Deus chama isso de pecado. Alguns vão me odiar quando ouvir isso. Não é à toa que Paulo aconselha o seu discípulo Timóteo a tomar cuidado. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, você pode abrir lá a Bíblia? No Novo Testamento. Se não, vai no índice, por favor, vê lá, 1 Timóteo, página tal. Vai lá direitinho. Capítulo 5, verso 22. O que me entristece é quando a gente mostra essas coisas e as pessoas falam assim: ele pensa que é o dono da verdade. Nós estamos lendo a Bíblia. Só ele que é o dono da verdade. Não sou eu nada, estou lendo a Bíblia, estou lendo para mim também. Se eu fizer besteiras, você tem que fugir daqui. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22, ele dá um conselho a Timóteo, Paulo: não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Nós erramos nisso. Por quê? Não tome parte nos pecados dos outros. Esse é outro conselho. Não fique como parceiro. Se você está numa situação em que você percebe que vai se tornar omisso, encha-se de coragem e diga com educação: eu não posso concordar com isso, me desculpem, porque a palavra de Deus diz. E então, se as pessoas zombarem, saia. Mas é um grande amigo. E Deus é o que na sua vida? Nesse momento ele se tornou o seu inimigo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E o terceiro conselho de Paulo: conserve-se puro. Por quê? Para ver a Deus. Voltemos para Apocalipse. No versículo 4 ainda diz: continuação do verso 4 diz: e para não participarem do quê? Dos seus castigos. O primeiro motivo: se você fica com ela, você toma parte, você é conivente. O segundo motivo: se você ficar aí, não é frequentar, não, se você ficar aí, porque eu estou dando uma ordem, saia. Se você não me obedece, significa que você vai participar. O castigo que eu vou mandar para ela vai pegar em você também. O verso 6 diz o quê? Deem a ela o mesmo que ela deu a vocês. Paguem em dobro o que ela fez. Encham a taça dela com bebida duas vezes mais forte do que a bebida que ela preparou para vocês. Isto é, o sofrimento, o engano. Então vamos ver no verso 7 os pecados da famosa prostituta. Ela se autoglorifica quando diz o quê? Deem a ela tanto sofrimento e tristeza quanto o quê? Quanto luxo e glória que ela deu a si mesma. Porque ela pensa assim: estou sentada aqui como uma rainha. Percebe que ela quer dominar as pessoas. E se essa igreja idólatra, que gosta da cor vermelha, que está edificada entre sete colinas, ela não apenas quer dominar nações religiosamente falando, mas também com poder governamental, político. No seu orgulho, ela se glorificou e se intitulou como rainha, que não podia jamais ser desentronizada. Essa era a sua ideia. O que ela demonstra? Uma confiança falsa. Atitude esta que Deus não pode aceitar. Deus não aceita uma fé falsa. A nossa fé deve ser genuína. Quando alguém chega para mim e diz assim: não, você tem que dar o passo da fé, você tem que ficar firme, não sei o quê, e conseguir. Sobre o que você está falando? Sobre que base você está falando? Não, porque eu fiz assim. Não, você, eu quero saber biblicamente qual é a base. E se ela mostrar um verso da Bíblia, você diz assim: quem me garante que Deus está tratando comigo da mesma forma que tratou com você? Você deveria me mostrar a referência bíblica e me convidar para orar, antes de me dizer que eu sou obrigado a fazer o que você fez. Ainda no verso 7, nós vemos não só a sua autoglorificação, mas a sua arrogância, quando ela diz: não sou viúva, e nunca mais vou sofrer. Ela pensa que tem o apoio do governo anticristo. Ela diz: não sou viúva, Mas se eu entender a linguagem, se eu expressar a linguagem espiritual, ela não está como esposa de Cristo. É uma igreja desposada. Cristo está morto para ela. E ela está morta para ele. É uma igreja que não é igreja. É uma farsa. E o pior de tudo é que os protestantes evangélicos estão aos poucos aderindo ao seu meio suas práticas perniciosas. Há certos cristãos que vão em lugares tentar consultar os mortos. A mulher, perdi meu marido, mas será que Deus não dava uma chance de eu falar com ele? Eu já vi isso. A Bíblia diz que os mortos não se comunicam com os vivos, e o vivo que tentar se comunicar com os mortos, Deus o considera morto, desgraçado. Ela diz: nunca mais vou sofrer. Ela acha que tem estabilidade. Mas Deus diz: em um só dia vou acabar com você. Em um só dia você vai experimentar doenças, dor e fome. Em um só dia você será queimada no fogo. Em um só dia vou mostrar a minha glória ao mundo todo, que eu sou o Senhor Deus, aquele que julga e que é poderoso. O povo de Deus deve aprender como se separar do mundanismo. O povo de Deus deve aprender como se separar de práticas diabólicas e ter coragem. Eu era pastor numa igreja, e então eu estava iniciando meu ministério, bem novinho, e então tinha um homem que já era velho no ministério. Eu estava ajudando um pastor americano, e então ele convidou este homem para fazer um trabalho na igreja. Eu estava iniciando um trabalho de ensino, e ele chamou um homem para fazer um trabalho para encher, trazer multidões. E esse homem começou a se vestir de preto, com uma cruz branca no peito, aparecia com umas vestes talares, luzes estroboscópicas, de modo que eu só conseguia assim, luz negra iluminando aquela cruz, e ele falava: grande Deus, Deus dos católicos, Deus dos espíritas, Deus, pera lá. Eu ensinando aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ainda dava aula no seminário. Tinha dias que eu saía da aula e ia lá pregar. E um camarada vinha falar isso. Eu não era líder, o líder oficial daquela igreja. Busquei a Deus e Deus disse: saia. Eu não tinha para onde ir, meu irmão. Eu não tinha, eu era como um cachorro morto, mas resolvi obedecer a Deus. Me enchi de confiança e coragem. Cheguei diante do pastor americano e disse: me desculpe, mas vocês estão errados praticando essas coisas. E Deus mandou que eu saísse e eu vou embora. Mas você não pode fazer isso. Já fiz. E ninguém vai me demover dessa atitude, dessa decisão. E fui embora. Então, eu não estou preso a denominações. Eu não estou preso àquilo que os homens dizem, isso dá estabilidade. Eu quero o reino de Deus na minha vida, meu irmão, e neste lugar estarei lutando por ele. E eu espero que nós lutemos juntos, porque senão Deus pode dizer para mim: saia. E não tenho a menor dúvida, sairei, sem saber para onde ir. Porque pregar, ensinar, cuidar, isso não é um trabalho segundo o mundo, nem reconhecido por ele é. Isso é uma vocação, é um chamado. E o meu patrão não é a igreja, nem a diretoria desta igreja. O meu patrão chama-se Jesus Cristo. É a ele a quem vou prestar contas. E a vocês eu ensino, vocês prestarão contas diante dele. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Que Deus nos abençoe.